Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, como sempre, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Os destaques do programa de hoje são... No quadro Projeto do Dia, vamos falar sobre a criação de redes inteligentes de energia elétrica que abrem a possibilidade do consumidor ser também gerador de energia elétrica. O projeto é do senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso.
A ideia é que todos possam ser geradores.
Nos destaques do Senado, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, fala sobre a ida de senadores da CPI que investiga o tráfico de pessoas ao Rio Grande do Norte.
O Rio Grande do Norte, que é um grande destino turístico do Brasil, tendo toda a possibilidade de se acontecer uma rota de tráfico de pessoas.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor. Hoje falaremos sobre dores nas costas e problemas na coluna e como fazer a prevenção. No Som Brasilis, o disco considerado obra-prima da música instrumental brasileira. Coisas, do maestro Moacir Santos. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Nosso Dedo de Prosa de hoje é sobre a Comissão da Verdade, que iniciou seus trabalhos na semana passada.
O grupo terá 2 anos para apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. O período inclui a ditadura militar.
Durante a instalação da comissão, a presidente da República, Dilma Rousseff, afirmou que o colegiado não vai abrigar ressentimento, ódio nem perdão.
Grupos de militares reformados, no entanto, não acreditam na imparcialidade da comissão. Oficiais reformados do Clube Naval do Rio de Janeiro, por exemplo, anunciaram a criação de uma comissão paralela para rebater eventuais acusações do grupo oficial.
Os militares temem que os integrantes da comissão atuem de forma tendenciosa, uma vez que a própria presidente Dilma Rousseff foi presa e torturada durante o regime ditatorial.
A ditadura militar vigorou no Brasil por 21 anos, de 1964 a 1985. Durante esse período, cerca de 400 pessoas foram mortas ou desapareceram.
Os oficiais do Clube Naval do Rio de Janeiro admitem que coisas terríveis aconteceram naqueles anos, mas defendem que os dois lados da história sejam considerados.
As ressalvas à comissão não são feitas apenas pelos militares. Alguns grupos de direitos humanos fazem ressalvas, mas de um tipo diferente. Eles acham que a iniciativa é insuficiente, uma vez que os trabalhos não vão resultar em condenações ou punições.
O colegiado fará apenas um relatório com as circunstâncias das violações aos direitos humanos e os nomes dos responsáveis.
Para isso, a comissão terá acesso a documentos oficiais e poderá colher depoimentos, determinar perícias e promover audiências públicas.
De todos os países da América Latina que tiveram regimes ditatoriais, o Brasil é o último a investigar o passado. Guatemala, Argentina, Chile e Bolívia, por exemplo, já instalaram comissões da verdade.
Um estudo da professora de História Simone Rodrigues Pinto, da Universidade de Brasília, aponta as diferenças entre as comissões instaladas na América Latina.
De acordo com a pesquisa, a comissão da Guatemala foi uma das que atingiu os melhores resultados ao investigar 23 mil assassinatos e contabilizar 6 mil desaparecidos.
Você vê que a coisa na Guatemala foi bem pior do que no Brasil, né? Eu, só como um depoimento pessoal, eu visitando a Guatemala, uma ocasião, aí visitei umas ruínas antigas, uma cidade tipo uma Ouro Preto, né? Só que é uma cidade que teve um terremoto, é uma cidade colonial que teve uma antiga capital e teve, essa cidade passou por dois terremotos, aí resolveram abandonar e construir uma nova capital em outro lugar.
Sim.
Mas então a cidade tem parte bem conservada, tem uns conventos, mas, quer dizer, você vê mais a parte inferior, a parte superior em geral dos prédios desabou com os terremotos. Agora eu vi umas paredes, assim, tinha uns muros, cheio de buraco de bala. Isso não me parece que é do período colonial, deve ser que foi usado para fuzilar a gente. Alguém me disse, não, provavelmente usaram isso aqui para fuzilar a gente.
Nossa.
Porque você vê muro cheio de buraco de bala, né? Então você vê que a Guatemala foi sério. Agora eles conseguiram investigar 23 mil assassinatos, é impressionante, né?
É verdade. E na Argentina, durante 9 meses de trabalho, a Comissão da Verdade de lá investigou 9 mil casos e desencadeou vários julgamentos. Então funcionou um pouco diferente, né? Na Argentina houve julgamento dos responsáveis.
Não só isso, mas todos os chefes do regime militar que estão vivos ainda estão na cadeia, inclusive o general Videla, que foi presidente. Todos os presidentes, os ex-presidentes, estão todos presos. E não está em prisão domiciliar, não. Ele está realmente num presídio militar. Aliás, o Videla, ele deu uma entrevista recentemente, até saiu um livro, ele reconhecendo, mas ele falou que não matou 30 mil, que matou 9 mil.
Nossa.
Ele explicando e por que ele matou, que ele achava que as pessoas iam fazer mal ao país, que tinham que ser eliminadas, etc. Bom.
E no Brasil, quem são os integrantes aí da Comissão da Verdade aqui do Brasil, Ivan?
Bom, são pessoas, em geral, da área jurídica, mas não apenas, né? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. O advogado e ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias. A advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha. O ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles. O sociólogo Paulo Sérgio. A psicanalista Maria Rita Kel. E o advogado José Carlos Cavalcante Filho.
É
Paulo Sérgio Pinheiro. Esqueci de dizer.
O sociólogo, né?
Exatamente. Esse sociólogo, inclusive, ele que dirige a comissão especial da ONU que está vendo violações de direitos humanos na Síria. Ele já fez isso em outros países. É um homem especializado e agora está fazendo no Brasil, aqui. Então, também, né?
Entendi. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, vai coordenar os trabalhos durante a fase de instalação. A ideia é que haja um revezamento na coordenação do grupo.
A instalação do colegiado, realizada na última quarta-feira, contou com a presença dos ex-presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Fernando Collor, ou seja, todos os presidentes já do período após a ditadura, o que é muito simbólico, mostra que essa comissão tem o apoio, né, dos diversos partidos políticos. Inclusive, a gente vê na composição da comissão, tem gente que, por exemplo, tem uns... Eu acho que são três que trabalharam no governo Fernando Henrique, o que mostra que procura-se não ser uma coisa partidária, mas ter gente representando tanto o atual governo quanto a oposição. De qualquer maneira, as pessoas em si, elas representam elas próprias, né? São pessoas consideradas que têm um prestígio e que entendem do assunto.
É verdade. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre a Comissão da Verdade. Qual a sua opinião sobre a comissão? Mande a sua opinião aqui pra gente no 0800-61-2211, que é o telefone do Alucenado. Se preferir, usa a internet. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. E a Rádio Senado também está no Facebook e no Twitter.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E vamos de notícia.
Notícias.
Nosso giro de notícias começa pelo Acre. O Instituto Dom Moacir, IDM, prorrogou o edital para o preenchimento de 18 vagas para mediador nos municípios de Rio Branco, com 14 vagas, Cruzeiro do Sul, 3 vagas e Plácido de Castro, 1 vaga. São vagas nas áreas de administração, análise de sistemas, ciências sociais, turismo, agronomia, engenharia florestal e zootecnia. Os mediadores trabalharão ministrando aulas em cursos do IDM, ofertados por meio do PROACRE. Os currículos serão recebidos até sexta-feira agora, dia 25, nos locais indicados no edital. O edital está disponível no site do IDM, que é www.idm.ac.gov.br, www.idm.ac.gov.br. E agora um destaque da Tribuna do Norte. No primeiro quadrimestre deste ano, a arrecadação do estado do Rio Grande do Norte com ICMS cresceu 20,16% em comparação ao mesmo período de 2011. Isto representou R$1,169 bilhões nos cofres públicos e R$196 milhões a mais que no primeiro quadrimestre do ano passado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Tributação. A má notícia: depois de descontados os repasses constitucionais para os municípios e as áreas da saúde e educação, o governo ficou com R$444 milhões. E desse montante, 81% já estavam comprometidos com a folha de pessoal, 19% com custeios das secretarias, sobrando nada, zero, para investimentos, né? Então, a arrecadação cresceu, mas foi absorvida aí por outros gastos, né? E agora um destaque do Mato Grosso, informação do jornal A Gazeta. O Exército Brasileiro começa a implantar no ano que vem o Sistema Integrado de Monitoramento, SISFRON, que pretende reduzir em 20% a entrada de drogas no Brasil. Somente Mato Grosso possui 980 quilômetros de fronteira com a Bolívia, principal fornecedor de cocaína para o Brasil. A estimativa do Centro de Comunicações e Guerra Digital do Exército é que já em 2013 a região sul do estado comece a ser monitorada. A primeira fase experimental do sistema será implantada no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Será montado um centro de comando e testada a integração das diversas plataformas de vigilância, como radares e veículos aéreos não tripulados. E vamos a um destaque do Ceará. O jornal O Povo informa que a polícia registrou 1.304 roubos de veículos em Fortaleza em 2012, entre os meses de janeiro e abril. A Aldeota é o bairro com o maior número de ocorrências. Levantamento foi feito pelo jornal O Povo a partir de dados disponibilizados no site da Secretaria de Segurança. Somente este ano, de janeiro a abril, 1.304 veículos roubados em Fortaleza, uma média de 10 por dia. A Aldeota lidera o ranking com 51 roubos. Em seguida, vem os bairros Antônio Bezerra, com 43 casos, e Parangaba, com 42. É com você, Ivan.
Bom, Marcela, agora vamos a um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, começa nesta quinta-feira a 7ª Mostra Cearense de Dança do Ventre, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com direção de Aisha Fad, a mostra traz bailarinas profissionais, amadoras e convidadas especiais, descobrindo novos talentos e encenando no palco a arte da dança árabe. A mostra acontece quinta, sexta e sábado, com apresentações sempre às 20h. E no próximo sábado, o projeto Dragão do Mar Literário apresenta a leitura dramática de Moreira Campos, contista do Ceará, pelo professor de língua portuguesa, músico e escritor Carlinhos Perdigão. O encontro será às 19h30, no auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema. A entrada é franca.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, é autor de um projeto que estabelece as diretrizes para a implantação de redes inteligentes de energia elétrica. A medida vai beneficiar os consumidores de energia elétrica que podem se transformar em geradores de energia, eles próprios gerarem energia. O repórter José Carlos Sigmaringa tem os detalhes.
Projeto do Dia.
O projeto do dia de hoje é sobre a criação de redes inteligentes de energia elétrica. O projeto do senador Blairo Maggi estabelece que as empresas distribuidoras de energia elétrica deverão implantar nos seus sistemas medidores eletrônicos de consumo que sejam bidirecionais, ou seja, que meçam a energia que determinado cliente está consumindo e a energia que, eventualmente, ele possa estar injetando no sistema. O projeto do senador cria a figura da micro e mini geração distribuída para quem produz energia elétrica entre 100 e 1.000 kW de energia. O objetivo é permitir que pequenos geradores de energia elétrica possam ser incluídos no Sistema Elétrico Nacional, como explica o senador Blairo Maggi.
A ideia é que todos possam ser geradores. Com as novas tecnologias que estão vindo hoje, energia solar e outros tipos de energia que você pode fazer, você pode ter excedente na sua residência, na sua fábrica, no seu empreendimento, e você deve jogar isso à rede e primeiro faz a compensação. Sobrou, você deve ter o direito de receber em espécie como um gerador oficial hoje recebe das concessionárias. Por isso, a ideia do projeto de redes inteligentes.
Seria um estímulo ao aumento da produção nacional de energia se houvesse esse estímulo aos pequenos microgeradores de energia elétrica?
Não há dúvidas, porque, veja bem, quando você faz um investimento de um microgerador de energia, o ressarcimento desse investimento ele é de longo prazo, ele vai quase 10 anos ou acima de 10 anos para você recuperar esse recurso se você utilizar simplesmente a energia que você precisa. Então, é de fundamental importância que as redes inteligentes, o sistema que seja inteligente, que possa pagar algo por aquela energia que você está colocando como excedente. Isso vai diminuir o tempo da amortização do investimento que você faça na sua casa ou na sua fábrica. Por isso, nós precisamos dotar o sistema, a gente está chamando de rede inteligente, porque ela pode receber e pode mandar, e ao mesmo tempo, no final, você faz uma espécie de encontro de contas, né? Se você tem para receber, você vai à agência, sei lá, como o sistema que a gente vai implantar, e vai receber por essa energia que você botou a mais na rede de energia elétrica.
Isso levaria a uma democratização também, né, da geração de energia. Qualquer um, em princípio, poderia ser, mesmo através hoje das placas fotovoltaicas, poderia ser um gerador de energia, né?
Pode, qualquer um pode ser, e acho que essa é a ideia. E a somatória de milhões de pequenos, você acaba virando um grande, né? Aí o país nosso, com toda a quantidade de sol, a insolação que nós temos diariamente, isso possibilita a gente fazer isso. A gente está vendo agora com a questão da energia eólica também, dos ventos, são grandes geradores, mas pode ser feito através de pequenos geradores também em regiões que tenham uma constância de vento e que possa dar uma continuidade na geração de energia.
Especialistas do setor elétrico estimam que se cada casa do Brasil fosse coberta por placas fotovoltaicas, seria possível produzir energia elétrica equivalente a 4 vezes a capacidade geradora da usina de Belo Monte, que está sendo construída no Pará, envolvendo grande polêmica e oposição de setores da sociedade, porque vai interferir em terra indígena e alterar o curso do rio Xingu, entre outras coisas. O projeto do senador Blairo Maggi já foi parcialmente atendido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que recentemente regulamentou a mini e micro geração de energia elétrica. Só que a ANEEL não estabelece o pagamento pela energia líquida que o microgerador injetar no sistema elétrico. Ele só acumulará créditos para serem gastos quando houver uma diminuição na sua capacidade de geração de energia. Só que o sistema de crédito da ANEEL não remunera aquele micro ou mini gerador que sempre produz mais energia do que gasta. E você, o que achou do projeto que permite que o consumidor seja também gerador de energia elétrica? Mande sua opinião para o programa O Senado é Mais Brasil. O telefone do Alô Senado está à disposição, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Se preferir, pode usar o e-mail radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do senador Blairo Maggi, que estabelece diretrizes para a criação de redes inteligentes de energia elétrica, está na Comissão de Meio Ambiente do Senado, aguardando a designação do relator. Não foram apresentadas emendas ao projeto na comissão. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E por falar em Cuiabá, vamos a um minuto cultural especial para o ouvinte daí, da capital mato-grossense.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a Casa Cuiabana é uma construção colonial e constitui um dos mais expressivos prédios do século XVIII. Totalmente recuperada pelo governo do estado, agora a casa se tornou um centro cultural, sede do ponto de cultura da viola de coxo, instrumento típico da região. Com a inauguração, o projeto vai receber oficinas de confecção e musicalização em viola de coxo, siriri, canto e voz. Ainda em Cuiabá, o grupo de percussão do Departamento de Artes da Universidade Federal do Mato Grosso realiza duas apresentações nos dias 2 e 3 de junho. O público terá a oportunidade de conferir diferentes repertórios inéditos sobre a regência de Roberto Vitório. O concerto será no Teatro do Sesc Arsenal, às 8 da noite, em ambas as datas. A entrada é gratuita.
No Som Brasilis de hoje, o disco considerado obra-prima da música instrumental brasileira, em que é o Coisas. Então, chegou a hora deste programa musical.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Lançada em 1965 pela gravadora Forma, Coisas foi o primeiro disco do compositor, arranjador, maestro e instrumentista pernambucano Moacir Santos. Suas 10 faixas instrumentais são curiosas, simplesmente intituladas Coisas. Né? As faixas dos discos são Coisas. O álbum é considerado um clássico do samba jazz, estilo musical de sucesso nos anos 60, mas também apresenta outras fusões do gênero musical norte-americano com ritmos populares brasileiros. As improvisações, harmonias e riffs jazzísticos, Moacir Santos mesclou a música dos morros cariocas e também suas raízes nordestinas, através do xaxado, baião, coco e maracatu. O resultado desta pesquisa musical foi um disco marcado pela sofisticação melódica, harmônica e rítmica. A gente ouve agora uma faixa do disco Coisas. Vamos apreciar Coisa número 6.
Thank you.
Tá aí, ouvimos Coisa Número 6, com Moacir Santos. No Som Brasilis de hoje, um pouquinho do disco Coisas, do maestro Moacir Santos.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasilis. Agora as coisas mudam e vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.